Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 144, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem. Admito que estive aqui uns diazinhos de férias, mas sempre a acompanhar futebol.
Pelo bronze,
é o bronze, não é? Exatamente. Mas sempre a acompanhar futebol, Alex. E de facto, temos tido mercado intenso. Tivemos uma bela exibição e já lá vamos do bicampeão nacional.
Verdade.
Sporting. Vamos abordar também hoje. Tivemos mais de 70 comentários no chat do YouTube em relação ao episódio da semana passada.
É verdade, e mais de 300 likes, obrigado.
Exatamente.
A toda a gente que contribuiu. 5 estrelas no Spotify, quem não fez, por favor, vá fazer, porque ajuda muito o podcast, e apoie-nos também no Apple Podcast, se preferirem outra plataforma.
Exatamente, Alex, portanto, quer nas plataformas de áudio, quer nas plataformas de vídeo, a verdade é que nós pedimos o vosso apoio, vocês correspondem, estão lá, e eu gosto muito de ver, acima de tudo, esta parte dos comentários, porque a malta não só nos faz perguntas a nós, Alex, como já interagem uns com os outros. Isto é que é a comunidade. E, portanto, sem dúvida, malta, houve muitos temas da semana passada, e há muitos temas, Alex, esta semana, nacionais, como na semana passada, mas agora adicionamos.
Exatamente.
Os tópicos do início da Premier League e da La Liga. Vamos lá hoje também.
E no próximo episódio vamos abordar mais o Porto, ok? Com o jogo de Vitória e Guimarães. Ter tudo uma análise completa.
Para que saibam, estamos a gravar antes deste.
Exatamente.
Porto, Vitória Sport Clube. Portanto, na próxima semana daremos essa atenção devida ao Futebol Clube.
Então,
Porto.
Vamos falar de Premier League, vamos falar de La Liga. Contratações um pouco, porque é inevitável.
Verdade.
Tendo em conta estas grandes equipas da Premier League.
Surpresas, Alex. Quem é que foi o clube que contratou melhor da Premier? Que jogador nós achamos que é a melhor contratação? Que
Exatamente.
Será uma surpresa na Premier League? Aquele jogador que a malta se calhar não conhece assim tão bem e que eu e tu achamos que vai destacar-se.
E isto é uma nova temporada e vamos fazer aqui agora um especial aos comentadores.
Verdade.
No YouTube,
a vocês.
Que vão estar no episódio com opiniões que comentaram no YouTube.
Ora
sempre
bem.
Presentes. E sim, comentem no YouTube porque vão estar presentes no Pre-Bet Show em futuros episódios.
Aqui entre mim e o Alex neste fantástico ecrã que nós temos aqui, Pre-Bet Show Betano, com as camisolas dos seus grandes. Ora, aqui está. Começa o primeiro comentário. Cá está. O
Até
nosso
que enfim.
O futebol já não faz sentido sem o vosso podcast. Portanto, o que é que vai acontecer?
Obrigado,
vai acontecer Bayern. Isto. Obrigado, Bayern.
É o Itachi Uchiha. Eu gosto muito da anime. Segue-se quem é.
Eu não sabia esta referência, mas por isso é que eu estou a fazer isto com o Alex, porque o Alex sabe coisas que eu não sei e eu sei coisas que o Alex não sabe. Mas, basicamente, este comentário é o ponto de partida para
Sim.
o que se vai acontecer no programa de hoje e daqui para a frente, como o Alex dizia. Portanto, comentem à vontade. Nós, ao longo dos temas, vamos introduzindo os temas com comentários vossos.
Exatamente.
Sobre esses temas. Isso vai acontecer já hoje.
Exato. Então vamos começar aqui,
Alex,
com o Sporting. Entrou com o pé direito.
Bom jogo.
Um excelente jogo. E eu vou ser audaz e dizer, o jogo do Sporting Casa Pia foi o melhor jogo na era Rui Borges. A nível de estabilidade, a nível de dominância, espetacular, Pedro. E o que eu gostei mais foi Ricardo Mangas a mostrar que é mega útil. E adaptabilidade
a
tática.
Calar muita gente,
conhecemos,
Alex.
O sistema tático.
Sim, sim.
Ricardo Mangas está aqui para ficar e adorei ver a publicação também da namorada que referiu que era sportingista de berço.
E,
ou
portanto,
seja, é bom ver isso.
É, e o Ricardo Mangas estará a cumprir um sonho.
Uhum.
E eu acho importante isso. Acho, acima de tudo, uma contratação que faz sentido.
Sim.
E deixa-me... isto é muito engraçado porque eu estava a fazer assim com a boca, porque efetivamente o Ricardo Mangas, acho que nesta meia hora em que jogou, provou que, de facto, pode acrescentar imenso ao Sporting.
Sim.
Conhece o treinador, Rui Borges. Apostou
uhum.
muito bem nele no Vitória e foi daí que ele conseguiu transferir-se do Vitória para o Spartak Moscovo na altura.
Exato.
Conhece o campeonato. Ricardo Mangas leva, sem contar com esta época que vai começar agora no Sporting, leva 5, 6 épocas.
Boa Vista.
Alex, eu por acaso vi isso no outro dia, vou-te já confirmar.
Vitória de Guimarães com o Rui Borges.
Ele tem 5, 6... Boa Vista. Ele tem 5, 6 épocas na Primeira Liga Portuguesa a fazer sempre 20 jogos ou mais na Primeira Liga.
Uhum.
Portanto, é um jogador que, para além de conhecer o Rui Borges, conhece muito bem o campeonato.
Exato.
E é um jogador super adaptável. O Sporting com o Ricardo Mangas ganha mais um daqueles jogadores que pode fazer 3, 4 posições.
Completamente.
Em diferentes sistemas táticos e que vai entregar sempre grande vontade, mas também grande competência e ele tem qualidade técnica. Portanto, eu acho que Ricardo Mangas, pelo preço que foi, pela necessidade
uhum.
de ser um jogador, que o Sporting precisava ter um jogador, mais um jogador destes,
Sim.
adaptável. Eu acho que é uma contratação que faz todo o sentido e em Rio Maior demonstrou já na estreia.
Completamente,
já.
Pedro. A jogar a lateral esquerda vai ser uma opção forte,
e o Max Seruz,
mais de um mês de fora e
portanto,
também Diomandé, que foi 3 a 4 semanas
também, sim, perto de um mês.
Exatamente. Então sabemos, com Max Seruz de fora, acreditamos que Ricardo Mangas vai preencher a lateral
sim,
esquerda.
Sim, perfeitamente.
E com Diomandé de fora, acreditamos que Debast vai preencher.
É isso.
Gonçalo Inácio e Debast, a nível de dupla, no papel,
no passo.
A nível de passo, é das melhores duplas do mundo do futebol. Qualidade de passe.
Qualidade de passe, um com o pé esquerdo, outro com o pé direito.
Exatamente,
vai ser
Pedro.
Fantástico para a construção do Sporting.
Exatamente.
Até poderemos ver aqui algumas diferenças, até porque já percebemos, Alex, e este jogo foi bastante revelador disso.
Sim.
Vai ser diferente a construção do Sporting com o Gonçalo Inácio e com o De Bast, pela qualidade que tu referes, sim, muito sim, bem, sim. Dos dois ao mesmo tempo. Um pé esquerdo, outro pé direito. E com aquilo que eu estou a gostar de ver neste último jogo com o Rui Borges. Eu e tu falávamos aqui a semana passada, Rui Borges tinha que esquecer quem partiu, Gyökeres neste caso, e Rui Borges e os jogadores, e pensar em potenciar em novas dinâmicas os melhores jogadores do clube.
O Pote tinha
e
liberdade posicional.
Ti que o Pote e o Trincão neste jogo, em Rio Maior, foram muito bem potenciados pelo coletivo.
Completamente.
E, portanto, é isto mesmo. Eu vejo, gostei de ver isto. Rui Borges demonstra, mais uma vez como demonstrou na época passada, apesar das críticas que eu fiz aqui, e são válidas, que tem a capacidade de olhar e perceber que, de facto, há coisas para mudar e eu tenho que potenciar o máximo e não ficar a pensar no passado. Fez isso e correu bem o Rui Maior.
Completamente verdade o que estás a dizer, Pedro. E a verdade é, os factos são, o Rui Borges ainda está invicto na Liga Portuguesa com o Sporting. Em
verdade.
20 jogos, 14 vitórias, 6 empates e enfrentou já o Porto, o Benfica, jogos difíceis. O primeiro jogo da era Rui
foi
Borges frente ao Benfica.
Benfica.
Exatamente. E foi muito audaz
verdade.
Ter ganho esse jogo que fez a diferença para vencer o bicampeonato. Mas neste jogo, que nós achamos que foi dos melhores na era Rui Borges, foi o recorde de remates num só jogo, com o Rui Borges, 27 remates feitos nesse jogo, e foi algo que, nos jogos de pré-época e com o Benfica, ambos sentimos que o Sporting não estava a arriscar em remates à baliza.
Na divisão da Supertaça, com o Beto e com o André Almeida, referimos isso, que o Sporting não efetivava em oportunidades de golo, e na Supertaça é igual. De facto, este jogo, Alex, concordo contigo, marca também essa diferença num Sporting mais acutilante ofensivamente, esperemos que para se manter,
sim,
esperemos que sim, num Sporting, como tu disseste bem, remata mais, portanto, teve mais nota artística também neste jogo, eu consigo ver a equipa do Sporting a mexer-se bem, com novas dinâmicas, apostando, lá está, nos melhores jogadores da sua equipa.
O Sporting relembrou a Portugal, relembrou ao mundo...
Que é bicampeão.
Que é bicampeão, exatamente.
É,
relembrou que Morten Hoylmand é o melhor médio na Liga Portuguesa até agora. E por menos de 20 milhões, Morten Hoylmand ficará na história como uma das melhores contratações do futebol português.
Ah,
não. Ainda não perdeu o título desde que chegou.
Pois não.
Potenciou a equipa, é capitão na segunda época, agora é terceira...
Joga bem em
todos os
jogos.
Fica no clube. Gyökeres sai... Morten Hoylmand fica uma peça pilar para esta equipa.
Ele joga bem sempre.
E se o Sporting é bicampeão, a tricampeão,
se for
tricampeão o Sporting, Morten Hoylmand, Pote, Trincão, isto são jogadores que vão ficar para sempre
da
história, com um olhar diferente.
Sem dúvida.
E isto é muito, mas muito audaz.
Concordo muito.
Mas Morten Hoylmand, um capitão, peça-chave completamente. E eu tenho de falar aqui de Trincão, porque Trincão,
justo,
a vontade de Trincão em campo, fisicamente, eu tenho de relembrar às pessoas, a época passada, Trincão foi o jogador do Sporting mais utilizado com mais minutos na Liga. 2.953. Foi o jogador que jogou em todas as jornadas. Giovanni Quenda e Trincão. E foi o jogador com mais assistências. Sem Trincão, o Sporting não teria sido campeão da Taça de Portugal e com o bicampeonato também. Trincão, Morten Hoylmand, Gyökeres época passada. Esta época, Pote, Trincão e Morten Hoylmand das peças-chave.
Alex, concordo muito contigo. Acho que são os três jogadores mais que vão ser do Sporting para o Sporting estar nesta luta pelo título e, quiçá, como tu disseste, chegar ao tricampeonato. Concordo em relação a outra coisa, que fica às vezes muito esquecida. Trincão, na época passada, no pior momento do Sporting, quando havia muitas lesões, foi ele que agarrou a equipa para os colorinhos e que deu vitórias ao Sporting.
E Giovanni Quenda.
Ele resolveu os jogos. Quenda também, e já lá vamos. Eu vou-te fazer uma pergunta sobre Quenda.
Se Portugal vence o Campeonato do Mundo, é com Trincão e Giovanni Quenda a serem importantes, my friend.
Aliás, o Trincão...
À direita.
Agora gostei desse my friend no final, digo já. eu acho que o Trincão, Alex, lembra-te que foi decisivo contra a Dinamarca.
Deixa-me dizer-te o quê? A Dinamarca e o nosso amigo Tiago Silva.
Fala em Dinamarca.
Só estou à espera de ver o make-up da Dinamarca com
Froholt
e Morten Hoylmand.
Sobre o Froholt falámos a semana passada. Grande reforço,
eu
sem
acho
dúvida.
Que estes dois vão estar no melhor make-up da Liga.
Eu concordo com
o
Alex, nos últimos dois anos, melhor médio da Liga Portuguesa.
Sem dúvida.
E caminhará para isso esta época. Quiçá uma dupla fantástica, Tiago Silva,
mas
belo comentário.
A lista de qualidade é das melhores que nós vimos na história do Sporting, Pedro. Eu com 27 anos de idade nunca vi uma lista tão boa do Sporting com
Hoylmand,
Pote, Trincão, Luís Suárez. Na defesa, De Bast, Diomande, um Quenda que é um jovem talento,
Gonçalo,
de nível de seleção.
Inácio.
Exato, Gonçalo Inácio, isto são tantos jogadores.
Então agora eu pergunto assim, em jeito de provocação. Nós vimos um Sporting mais rematador, Luís Suárez, olha, rematou muito. Já agora, descansem Sportingistas. Luís Suárez é bom jogador. Ele rematou muito, foi o jogador que mais rematou, que mais rematou à baliza. não marcou, eu acho que foi da ansiedade da estreia.
Concordo.
Ele assumiu a responsabilidade, mas Luís Suárez deu muito ao Sporting, coletivamente, porque ele vai menos vezes na profundidade, mas também vai, e vai bem, e tem qualidade técnica para, em espaços mais reduzidos, conseguir tocar com os colegas e acrescentar coletivamente à equipa.
E outra coisa que também sentes no jogo é que o Pote, obviamente, foi decisivo neste jogo, mas
liberto.
Estava mais feliz.
É, mais liberto.
Estava mais entusiasmado. Estava mais confiante na
porque
forma de jogar.
Porque o Sporting teve mais bola, Alex.
Exatamente.
E porque ele teve mais liberdade posicional.
Exato. E a equipa já está a moldar-me de melhor forma e,
para Pote.
Brincar a brincar, Rui Borges tem uma nova defesa com estas lesões de Maxi Araújo e Diamande. Vais ter o Ricardo Mangas, tens o Gonçalo Inácio. Vai a Nidis e Rui Silva, são
verdade.
Três novos nomes.
Uhum.
E vai a Nidis, vai potenciar Giovanni Kenda.
Também acho.
Eu acho que Jenny Katam dá
mais
segurança. Ok? É um jogador mais disciplinado.
É.
Giovanni Kenda, quando vai para a frente, aquilo pode ser um Pandora Box. Pode sair qualquer coisa da cabeça do Giovanni Kenda. Uma assistência, vai para a frente do lateral.
De facto, tem um
faz
talento
um gol
inacreditável.
Exatamente.
E, portanto,
enquanto Katam é mais disciplinado
mais fiável.
E faz mais sentido jogar com Fresneda.
Sim.
Mas com Vaianidis, Kenda tem de ser a opção a titular.
Até porque o Vaianidis, Alex, o Vaianidis entra muito. Ele vem muito para dentro, em condução, a tocar com os colegas. É um lateral que integra-se muito bem no jogo interior. Portanto, eu consigo ver isso no Sporting e consigo ver essa permuta muito bem feita com Kenda. Kenda a abrir bem, a dar a largura bem à direita, a receber de frente e depois a encarar os laterais de frente, num para um.
E a brincar,
portanto,
a brincar.
É vir de fora para dentro. E, portanto, consigo ver isso acontecer.
Sim.
Vai a Anidis Kenda, parece-me, Alex, que com o tempo será a dupla do Sporting na direita. Parece-me que com o tempo isso vai acontecer.
Também acho que sim, também acho que sim, Pedro.
Olha, Alex, mais algum destaque sobre este Casa Pia Sporting?
Era isto que eu queria dizer, em que ainda ter entrado e ter feito a diferença
quando
como
entrou,
fez.
Sim.
Mas acho que sim, é um ótimo sinal no primeiro jogo da época.
Sim.
Ter sido um jogo tão confortável para o Sporting, especialmente quando
contra uma equipa
difícil,
complicado.
E quando haviam muitas dúvidas
sim.
para ter sistema tático e tudo mais. E acho que a resposta está cá e é confiar em De Bast. E confiar no Kenda. Já disse isso no episódio passado.
Disseste, senhor, e disseste bem.
E
acho que no fundo podemos resumir isto em três aspectos. Boa estreia de um bom reforço, Ricardo Mangas, vai ser muito útil para o Sporting.
Sim.
Novas dinâmicas coletivas do Sporting a potenciar os seus melhores jogadores, Pote e Trincão.
Uhum.
É muito bom que o Sporting o faça. O primeiro golo diz muito sobre isso.
Estão no pico de carreira.
Exatamente. E, portanto, bem aproveitados, o Sporting só ganha com isso. Terceiro ponto, os reforços vêm acrescentar. Luís Suárez vem acrescentar, já demonstrou neste jogo, apesar de não ter marcado. Vaianidis, como eu e o Alex achamos, individualmente pela sua entrada, mas também pelo que poderá significar as mudanças no corredor direto, também vai acrescentar e, portanto, vamos ver. Sportingistas, não entrem em pânico. O Sporting pode encontrar aqui, com outras dinâmicas, o seu caminho para esta época, na
exatamente,
minha opinião. Parece-me
exatamente,
que sim.
Pedro. E agora?
Alex, falar em caminho. Quem está a fazer um bom caminho neste início de época...
É verdade.
Até ver.
É o Benfica,
Benfica
não é?
Porque entra a ganhar a Supertaça e passa para, vamos ver, neste caso, ganha em França.
Exatamente.
Na primeira mão da Liga dos Campeões. Volto a dizer, eu e o Alex estamos a gravar isto antes desse Porto Vitória e desse Benfica nisso em segunda mão. O
sim.
podcast sairá depois disso. Portanto,
mas eu acredito
depois,
que o Benfica irá passar, tendo em conta que
sim.
fora consegue vencer por
2-0.
E foi também Ivanovic e Pavlidis, foi o grande destaque do jogo. A dupla no ataque, não
dissemos
é, Pedro?
Aqui que era possível a semana passada.
Exatamente, e aconteceu logo.
Verdade.
Em 3 dias, Ivanovic chegou... Viu e marcou.
E venceu
também.
Exatamente. Chegou, viu, marcou e venceu.
Exatamente. E é um jogador que tem uma facilidade a rematar e que não tem medo. É muito destemido, é muito confiante nele mesmo. Isto é um jogador que vai ser de seleção croata sem dúvida alguma.
Fácil.
Ivanovic vai ser valorizado de uma maneira no Benfica.
É o grande herdeiro na seleção croata do Bruno Petkovic, que tem sido o ponta de lança, ou do Kramaric, que tem sido os pontas de lança mais escolhidos nos últimos anos na seleção croata.
E não esquecer que Ivanovic no Royal Saint-Gilloise fez história. É que esta equipa do Saint-Gilloise nunca tinha vencido a Liga, ok? A Pro League na Bélgica.
Sim.
E em 90 anos.
90 anos.
E Ivanovic chegou e conseguiu fazer exatamente isso mesmo.
O que eu gostei de ver, acima de tudo, nesta dupla foi Frano Ivanovic e Vangelis Pavlidis não são aquelas duplas que o Benfica, às vezes, na época passada, utilizava com Belotti e Pavlidis. São jogadores diferentes.
Uhum.
E como são jogadores diferentes, são jogadores que, os dois juntos, dão muito trabalho à defesa contrária,
concordo.
Alex. Porquê? Nenhum deles é de ficar fixo na marcação dos centrais.
Exatamente.
Nenhum. Os dois têm capacidade para, à vez, virem atrás, entre linhas, receber e fazer jogar, girar o jogo da equipa.
Concordo.
E o outro aproveitar o espaço que o seu colega lhe deu com essa descida no terreno. Portanto, nós vimos isso acontecer quando Pavlidis, e muito bem, faz isso, baixa no terreno.
Uhum.
E vimos também Frano Ivanovic com essa qualidade. Alguns lances em que Pavlidis foi apanhado em fora de jogo,
sim.
mas o que é que eu consigo ver? Que Frano Ivanovic vem acrescentar ao Benfica.
Sim.
É essa diferenciação tática que o Benfica pode mudar e não perder qualidade e até ganhar a cutilância ofensiva, e ele vem dar mais fardo de gol dentro da área. Eu acho que ele, na movimentação dentro da área, na minha opinião, é superior a Pavlidis.
Sim, completamente. Eu acho que no episódio passado, a comparação direta dos avançados do Benfica da época passada para esta é uma melhoria completa.
Eu concordo.
Se formos com Pavlidis, Belotti, Artur Cabral, sim, e depois esta época com Pavlidis, Ivanovic, Henrique Araújo,
concordo.
Eu prefiro muito mais
este trio, este trio desta época. Mais sentido. Faz mais sentido do que o trio da época passada.
Exatamente.
É,
e depois tens do meio campo, o Enzo Baranacena e o Richard Rios. Faz
boa
sentido.
Dupla.
E vai potenciar uma dupla de centrais, António Silva e Otamendi, que se conhece bem. Dedic, que é o melhor lateral no Benfica. Já posso dizer isto com confiança. A liderança que ele vai querer ter...
Tem personalidade.
Muita.
Falavas de Ivanovic, também acho isso de Dedic.
É isso, tem muita personalidade.
Não teve medo nenhum. Chegou a um clube grande, chegou ao Benfica.
A técnica, a forma de jogar, o passe direto.
Verdade,
isto é um jogador que vai mudar muitos jogos da direita, vai ser o titular, mesmo com o Alexander Bá a voltar, por isso sim, eu tenho de elogiar o Benfica, que nesta fase venceu a Supertaça, venceu por 2-0 uma equipa do Nice, que coletivamente, dissemos no episódio passado, é muito organizada,
verdade,
e clean sheet, não sofreu um golo.
E não sentes que parece que o Benfica tornou o jogo fácil em França? O Benfica não foi uma equipa muito acutilante, mas também não permitiu grandes veleidades ao Nice. Portanto, o Nice praticamente não queria perigo à baliza do Benfica, se reparares.
Sim.
Parece-me que o Benfica tranquilamente teve sempre o controle do jogo.
Acho que há uma diferença notória com este meio-campo. Enzo Baranacena e o Richard
Rios. É um meio-campo, Alex, que parece que estanca o jogo.
Sim.
E consegue acrescentar. Por falar em Richard Rios, olha, mais uma opinião do nosso Ricardo Arranca. A nossa equipa de produção não falha, mas
obrigado,
já sabe.
Ricardo. Já comentava no primeiro show da temporada passada.
Lembramos de ti. E concordaste comigo neste aspecto, porque eu e o Alex temos aqui um jogo sobre as contratações.
Melhor contratação.
Eu fui no Richard Rios, o Ricardo Arranca concorda comigo e falando disto, Alex...
Gostei muito deste episódio, na minha opinião, a melhor contratação até agora é o do Richard Rios.
Pegando neste comentário do Ricardo Arranca, Alex perguntou: que diferenças sentes então nesta dupla de meio-campo do Benfica? Enzo Barrenechea e Richard Rios.
Eu comentei no início do podcast que foi que o controle de jogo do Benfica não era sentido em situações que o Benfica estava a ganhar 2-0, estava a ganhar 1-0, e era preciso o controle de jogo com posse de bola.
O Benfica vinha para trás, não era?
E não se podia perder
rápido,
a bola, mas havia momentos que o Benfica não podia perder a bola. Os centrais saíam a jogar, perdiam a bola. O Barreiro ou o Florentino Luís sair a jogar, perdiam a bola.
O Corchu arriscava muito no passo vertical, perdia a bola. O Benfica acelerava sempre o jogo.
Di Maria tentava mudar o jogo a partir do instante, perdia a bola.
Sempre para a desmarcação, para a verticalidade.
E agora, com Enzo Baranacena e Richard Rios, a recuperação de bola é muito mais rápida, o posicionamento para a recuperação
está
de bola faz muito mais sentido, e sim, esta equipa do Benfica coletivamente melhorou muito com estas contratações.
Eu também.
E eu estou muito curioso para ver como é que o Benfica vai fazer ao longo deste mercado até ao fim, porque vêm aí outros jogadores.
Alex, concordo, pelo que eu e o Alex achamos, ainda virá um ou dois jogadores.
Eu diria três.
Três?
Eu acredito que vêm três jogadores.
Eu não vou ser tão audaz como o Alex, eu vou em eu acho que um de certeza virá, dois no máximo na loucura. Bem, então pelo Alex, três.
Dois mínimo.
Ainda mais loucura
acontece.
Dois têm
de vir, dois têm de vir mesmo.
Deixa-me pegar neste jogo. Acho que este jogo em início é um bom revelador de algumas coisas em que o Benfica está melhor. Nestes aspectos, Alex, que tu, na minha opinião, e muito bem, elencaste agora.
Sheldrup,
o Benfica era uma equipa...
É isso. Eu ia
lá agora e vou-te fazer uma pergunta a seguir. O que é que eu acho? Acho que o Benfica, com estes reforços, com jogadores como Dedic, como principalmente a dupla do meio-campo, Barrenechea, que tem muita qualidade na retenção com a bola, como tu disseste, o Benfica não tinha, e Richard Rios, que é um animal físico, é uma coisa impressionante, a disponibilidade física que ele tem com bola e sem bola, com um Barrenechea que consegue controlar muito bem os ritmos de jogo do Benfica, já estamos a perceber isso,
verdade.
E tem muita qualidade, quer no passe longo, quer naquelas bolas de primeira. Lembro-me de um lance para Sheldrup, que depois Pavlidis remata e há uma defesa, uma belíssima defesa do guardião do Nice.
Verdade. E a bola
é Barrenechea que faz o passe, Alex,
sim.
A abertura para Sheldrup. O Benfica, com estes reforços, ganhou, e com a titularidade de Sheldrup, por isso é que eu te vou perguntar agora a seguir, ganhou aqui jogadores que lhe permitem ter mais controle com bola.
Sim.
O Benfica no ano passado, como o Alex disse aqui, era sempre a acelerar o jogo. Estivesse a ganhar um 0-2-0, sempre a acelerar. E muitas vezes era apanhado em contrapé e sofria.
Sim.
Isto aconteceu muitas vezes, inclusive no Estádio da Luz, em jogos importantes, Alex,
verdade,
para a Champions e para o campeonato. Mónaco, Barcelona, Arouca, lembramos destes à cabeça.
Sim.
O Benfica, esta época,
exatamente,
tem que ser uma equipa mais cerebral, mais controladora. E parece-me, concordo contigo, Alex, e com o nosso Ricardo Arranca, com estes reforços e com a utilização de Sheldrup a titular ali, o Benfica ganha isso. E eu pergunto, Pode ser ou não, esta época a afirmação de Sheldon.
Ah, tem de ser, Pedro. É, isto é a oportunidade ideal para agarrar a oposição de extremo-esquerdo, Sheldrup. E sim, é necessário este jogador a nível da criação.
Eu também acho.
E já se nota uma melhoria a nível físico da André Sheldrup. Foi...
E já ele falou sobre isso. Visto na conferência de imprensa pré-jogo, ele referiu que, de facto, eu tenho que melhorar no aspecto defensivo e físico do acompanhamento do jogo.
Mas mais importante que tudo é a regularidade. É crucial para o desenvolvimento de André Sheldrup. E o Benfica sabe isto melhor que ninguém. E daí ser a oportunidade neste momento para o André Sheldrup agarrar a posição de extremo esquerdo. Por isso eu estou confiante e espero que consiga. Porque isto é um jogador que eu já acompanho há muito tempo. Tenho um carinho especial e eu acredito que tem o talento para vingar e ser o titular nessa posição.
Alex, sem dúvida, já agora dar-te aqui destaques de números destes jogadores.
E Frederic Oschens também.
O olheiro do Benfica. Como o Bruno Lage ainda hoje falou, nós estamos a gravar hoje segunda-feira.
Não, mas é a entrega, a humildade que ele tem em campo, não é, Pedro?
É impressionante e é o jogador, de facto, do Benfica que conhece melhor o jogo.
É Benfica e dá para ver, ele vive o Benfica.
Ele vive o Benfica, ele integrou-se muito bem no clube,
mas
sem dúvida.
Mas 150 jogos já pelo Benfica.
E joga em todo o lado e diz muito da inteligência de Frederic Oschens. É, de facto, um jogador super inteligente. Ele percebe o jogo, tudo sobre o jogo.
Sim.
Ele vê-se claramente que conhece os adversários.
Só dás valor ao Oschens quando ele não estiver em campo.
É daquele, exatamente, muito bem dito, Alex. É daqueles jogadores sombra. Quando ele não está,
sim.
É que dizem, epá, mas é que se tivesse aqui Oschens, o Benfica tinha jogado melhor e não sei
o
quê.
Dá muitas garantias.
O Oschens, não há problema nenhum dele não aparecer em manchetes e de não aparecer a marcar e a assistir.
Garantias, é um jogador posicionais fantástico. E a nível de passe. Esses são os dois seguros, completamente.
Olha, já que falaste em passe, deste uma bela deixa, Alex. Sabes quem é que foi o jogador do Benfica com mais passe e mais passes acertados neste jogo?
Foi o Barrena Tchena?
Richard Rios. Na Supertaça tinha sido Barrena Tchena, neste jogo Richard Rios. Houve muita crítica por um jogo de que Richard Rios não, só falha passes, meus amigos. Não, eu vou dizer aqui uma coisa e digo isto com total confiança. Podem vir criticar-me depois ao longo da época, não tenho problema nenhum. Eu assumo com esta certeza total. Richard Rios é um grandíssimo jogador de futebol, é um belíssimo médio-centro, vai fazer a diferença para a época do Benfica. Com Richard Rios no Benfica, o Benfica está mais perto de ganhar títulos e de fazer boa campanha europeia. Richard Rios é um médio todo o terreno para jogar ao alto nível na Europa, não tenho dúvidas nenhumas. Confiem.
Titular de seleção colombiana.
Confiem, exatamente. Confiem neste jogador. É um grande jogador, portanto, tenho certeza que vai ser...
E fez história no Palmeiras,
uma...
onde passou.
Fez.
Certo, fará Alex, aqui também.
Fará no Benfica também, isso mesmo. Alex, vamos em frente.
É exatamente. Vamos em Premier frente. League, não é, Pedro?
Finalmente chegamos à Premier. Já tínhamos saudades, ou não? De falar
é verdade, Pedro, é verdade. Muitas
saudades. No nosso live show falámos um bocadinho, fizemos umas previsões na altura do Top 8.
Mas nós dissemos
ainda,
na altura, claro, que são previsões muito antes das contratações acontecerem, claro. Ok? E a Gyökeres ainda não tinha acontecido, que nós vamos falar neste episódio. Benjamin Sheshko, nem perto. Emboemo, nem perto.
Por acaso estou curioso de saber se tens Gyökeres em alguma das tuas escolhas numa dinâmica que vamos fazer aí hoje. Num dos desafios que tens para lançar hoje.
A mesma dinâmica que fizemos para a Liga Portuguesa, quem viu o podcast passado hoje. E quem não viu, que vá ver, porque pode ver este episódio, é ainda fazer sentido neste momento, não é, Pedro?
E hoje vamos fazer isso para a Premier League, Alex. Antes disso, temos aqui alguns destaques de clubes, não é, que queremos referir.
Uhum.
Proponho que comecemos pelo Man United.
Começamos pelo Crystal Palace de Liverpool,
não
é?
Claro, foi a competição neste fim de semana, exatamente.
E há uma infeliz notícia, eu vejo muitas notícias em Inglaterra a nível de comentadores, Crystal Verdade. Palace vai para a Conference League porque não pode
o
haver...
O seu recurso não foi aceito
o
pela
UEFA. O seu John Textor é o dono de dois clubes.
Olympique Lyon, neste caso, e Crystal Palace.
E também do Crystal Palace, e por isso... O Crystal Palace tende para a Conference League.
E é o Forest de Nuno Espírito Santo que ocupará a vaga do Palace. Portanto, o Forest iria à Conference pela classificação da Premier passada. Vai então à Liga Europa na vaga por este castigo que o Alex referiu do Palace, que passa então para a Conference
League. Mas o Crystal Palace vai para a Conference League. É um sério candidato a vencer a Conference League.
Com um papa-taças. Lasner é um papa-taças este treinador.
Exatamente.
Atenção.
Já venceu a Europa League com o Frankfurt. E em 119 anos, o Crystal Palace não tinha vencido um troféu.
Um Major Trophy.
E agora?
Finalmente. Em 3 meses?
Exatamente, venceu 2. Venceu o FA Cup e agora a Community Shield. Adam Morton, que passe! Que passe foi aquele!
Diziam em Inglaterra, tu deves ter visto isso, porque tu acompanhas ainda mais os comentários em inglês.
Ele
do que
é espanhol ou inglês?
Exatamente. Faz lembrar Pedro. É o Pedro em inglês, disse em Inglaterra, pela cabeça levantada, pela qualidade do passe, pelos pezinhos de lã. Ele joga com pés de veludo.
Mas
Adam
havia
Morton.
Uma altura que nós falámos grande do jogo. Palace, associávamos só o Zaha. Agora tens o Mateta, dos melhores pontas fora das top 6 ligas. Tens um Eze. Tens o Mark Gay, que é o melhor central inglês neste momento.
Munhoz, um dos melhores defesas na Primeira Liga.
Dean Henderson, que grande a tirar o chapéu, que é a exibição que foi, quando ele defende o penalti, ele provoca e tira o chapéu.
Impressionante. Isto também é o elemento psicológico.
Exatamente. Por isso, uma equipa que nem está nas top 6 ligas, na nossa opinião, na Premier League está a jogar a um alto nível
deste. Mas diz o quê? Do nível da Premier, nada.
Exatamente.
É um nível elevadíssimo. Ai, e o Liverpool teve grandes dificuldades contra este Palace. E eu já agora pergunto, porque, e vou a ponto do Palace para o Liverpool. Exato. Então este Liverpool, Alex, que para nós foi o rei do mercado, é o grande candidato à Premier League, sim ou não, ao dia de hoje, neste momento? Porque já houve mais contratações de outros clubes. Para mim e para ti, é o rei do mercado. Eu pergunto, é o rei do mercado e ao mesmo tempo perde a Community Shield e vai começar com o pé esquerdo ou com o pé direito?
O Liverpool
inglesa.
É o favorito a vencer a Premier League.
Concordo.
A época passada
concordo.
Não era o favorito e venceu.
Esta época é o favorito.
Arne Slot ganha a oportunidade de ter este investimento, ok? Ele merece esta oportunidade de investimento, mas isto também não é por acaso. Estou a dizer isto, porque o episódio passado disse, ah, eles venderam o Kwanzaa por um dinheiro.
45 milhões.
Mas foi 30. Porque eu vou dizer em libras. Em libras, Liverpool, com o Luís Dias, 60 milhões. Darwin Núñez, 46 milhões. Kwanzaa, 30 milhões. Kelleher, 13 milhões. Tyler Morton, 8 milhões. O Liverpool, em vendas, em libras, 165 milhões. Isto cobre o Florian Wirtz ser contratado.
Verdade.
Isto cobre o investimento que está a acontecer com o Kerkes, com o Frimpong, com todos os jogadores e com a possibilidade de Alexander Isaac, que se isso acontecer, o Liverpool garantidamente vai vencer a Premier League. Se não acontecer, há uma possibilidade aqui o Arsenal surpreender muita gente ou até o Chelsea, Pedro.
E o City também. Eu nunca deixo de parte o City do Guardiola, Alex.
Ai,
o
City...
homem já nos mostrou que é capaz de se reinventar.
Mas o City tem de contratar um grande jogador para estar atrás de Haaland. Porque De Bruyne sai e tu...
Achas que tem de contratar? Não
eu
pode aproveitar alguém?
O Phil Foden vai jogar melhor do que a época
Foden
passada.
O Foden, o Cheikh ia ali atrás do ponta de lança.
Mas falta um jogador. Falta um Rodrigo Góes, como tenho falado. E o Real Madrid já disse... que se o Rodrigo sair é por 100 milhões. Já referiu.
Eu adoro o entusiasmo com o Alex.
E o McAtee existe. Também vai sair por 20 milhões.
Para o Forest, não é?
Exatamente, Nottingham Forest, um jogador muito interessante.
Então tu achas que...
O Liverpool City tem de contratar mais um jogador ali para extremo esquerdo.
Eu gostava que o Guardiola aproveitasse quem lá tem para poder fazer isto. Ah, para extremo esquerdo.
Sim. Ou joga com o Omar Marmouche, mas eu acho que era melhor ter alguém lá.
Para extremo esquerdo, concordo contigo, que Rodrigo encaixava que nem uma luva ali.
Exato.
Isso aí, Alex.
Eu, se fosse Rodrigo Góes, com as opções City, Arsenal, Chelsea, PSG,
eu
ia para o Man City.
Eu ia Arsenal, porque Arsenal era titular de caras, Alex.
Mas no Man City, com Pep Guardiola, ele ia desenvolver de uma melhor maneira, na minha opinião.
Mas Saka, Rodrigo e Gyökeres.
Era espetacular, sim.
Com Zubimendi e Rice e Odegaard
atrás. Mas eu acredito que Eze vai ser um jogador e para o Arsenal. Mas mesmo, eu concordo contigo. Sim, concordo plenamente contigo. E também fala-se que o City vai vender o Sávio e vai buscar o Rodrigo. Sávio a 50 milhões.
Mas o Sávio, lá está. Aí, olha, acho que é um erro de Pep Guardiola.
Não acho.
Guardiola devia aproveitar melhor o Sávio.
50 milhões pelo Sávio é um excelente preço.
É um excelente preço, mas custa-me que o Guardiola tenha ido buscar o ano passado e ao cabo de uma época já não quer aproveitar o jogador. Custa
porque
um bocadinho isso.
Porque tem um Rodrigo, se calhar, a vir.
Porque tem capacidade de investimento.
Exatamente, também é verdade.
Pode despachar Savinho e buscar e dar 70 ou 80 milhões para o Rodrigo.
É verdade.
Então, resumindo e baralhando, e antes de irmos ao nosso, entre aspas, Man United, Ruben Amorim, como é que está este panorama, Alex? Falamos de Liverpool, que foi o rei do mercado, gastou, fez os tais 100 e... Eu tenho aqui os números certos, Alex. O Liverpool em vendas, esta época, 193 milhões de euros recebeu em vendas.
Sim.
Em entradas, em contratações, gastou até o momento 308 milhões de euros. Muito dinheiro gasto, é o rei do mercado. Já vimos, é o rei do mercado, mas isso não impediu de perder a supertaça. E vamos ver como é que vai estar o Arsenal e o City e o Chelsea, não é?
Sim.
Como tu dizes, Alex. Destes três, achas que é o Arsenal que está mais perto?
Eu não sei, porque eu mesmo assim tenho um
com
feeling
Gyökeres,
com o Chelsea.
Com Vítor Gyökeres.
É verdade, com Vítor Gyökeres, que faz uma diferença absolutamente surreal. E eu acredito que
o estádio vai abaixo.
E o primeiro gol que ele marca, o Vítor Gyökeres, é de cabeça. Algo que nós não vimos tantas vezes.
Os adeptos do Arsenal estavam cheios de medo e diziam, mas este homem não marca gols de cabeça em Portugal. Chega à Inglaterra e
marca
gol
logo
de
cabeça. Mas é isto que a Premier League está mesmo ao rubro, Pedro. Porque tanto o Chelsea como o Arsenal, como o City, como obviamente o Liverpool,
estão mais fortes.
E até pessoas audazes que dizem Man United, ok? É muito audaz dizer neste momento que podem vencer
então
a Premier League.
Então vamos lá, Man United, não é?
Mas é isto, a Premier League está muito atrativa e é muito imprevisível. Mas a verdade é...
Ora, grande José Amaral.
Obrigado
grande
José Amaral. Produção. Vemos o comentário do José Amaral que referiu aqui.
Queria saber a vossa opinião e previsões para a próxima época da Premier League e para o Man United do nosso Tuga Amorim. Abraço aos dois.
Continuem com o grande trabalho, com o grande incrível trabalho, adoro o conteúdo.
Primeiro, grande abraço para ti, José Amaral. Obrigado por estares aí. Segundo, boa pergunta, bom tópico. Vamos então, Alex.
Eu acredito que o Ruben Amorim, contratando Donnarumma e um Carlos Baleba, I'll become a Baliba. A Baliba, como estávamos a dizer.
Isto é uma brincadeira que os adeptos ingleses estão a fazer, não é, Alex?
Exatamente.
Com o Carlos, I'm a Believer,
do Baleba.
Ele é Carlos Baleba, Baliba para os ingleses, portanto, I'm a Baliba.
Mas com Carlos Baleba e Gigi Donnarumma a serem contratados desta equipa do Man United, bem, o top 4 é fazível.
É possível. Passa a ser possível.
É fazível.
Quer dizer, possível já é. Passa a ser mais fazível, concordo contigo.
Exatamente. E quando tu tens Mateus Cunha, Benjamin Sesko, Mbeumo, e tu época passada tinhas um jogador como Garnacho, Rasmus Højlund, tinhas jogadores que não davam garantias.
Não estavam
bons
a dar garantias, é verdade.
E agora, Amad Diallo a jogar na direita, Dorco a jogar na esquerda. Isto vai ser espetacular.
Duas
mas o meio campo é o problema do Man United.
Eu também acho. Ainda
até
é um
então.
Problema.
É. Exatamente.
Casemiro e Bruno, sim. Mas Alex, para a época toda não chega.
Casemiro e Bruno não. Eu prefiro Baleba e Bruno. Baleba tem a mobilidade.
Eu estou a dizer com o que sabemos. Ou seja, da atualidade. Com a discussão.
Mas
claro,
neste momento eu acredito que não é justo termos expectativas para o Man United ir para o top 4 com este meio campo que temos atualmente.
É, eu acho que é possível, mas não é fazível.
Mas
sim,
com o Baleba a ser contratado e acho o novo guarda-redes a potenciar os centrais, porque tu és um defesa central e tens um guarda-redes que não tens a confiança.
Que não te dá segurança nenhuma atrás.
Tanto o De Ligt como o Lisandro Martínez, como o Eden Heaven, como o Lenny Yoro.
Tens medo de ter a bola.
Nenhum é potenciado
tens
da melhor maneira.
Concordo.
Ou seja, isto tem de ser algo que, até ao final do mercado, é substituído. Por isso, sim, respondendo aqui ao nosso amigo José, as minhas expectativas para o Manchester United desta época é estar muito, mas muito melhor. A rotina de jogo, a rotina de um jogador do Manchester United esta temporada vai ser a primeira rotina em 10 anos de vencedor de Champions League. As expectativas que o Ruben está a fazer para esta equipa...
Ah, a rotina do jogo.
Não, a rotina diária.
Não as expectativas.
E Carrington, o investimento de 50 milhões destas infraestruturas novas, é para isto mesmo. É para inspirar os jogadores que estão no melhor
o clube está no mundo.
E é
para dizer, o clube está a evoluir. Portanto, quem está aqui tem que olhar para o futuro com ambição, a sério.
O Ruben Amorim tem esse estatuto.
Nós conhecemos
Ruben Amorim. A Inglaterra não conhecia.
Há desconfiança ainda.
Ele fez questão, no final da época, avisar e dizer o que é que vem aí aos adeptos do Man United. Nós passámos um mau bocado e agora, no futuro, não se preocupem. Nós vamos fazer história. E eu acredito mesmo que Ruben Amorim vai fazer história.
Então, o que é fazer história este ano para Ruben Amorim?
Sabes o que é que era fazer história? Nas primeiras 8 jornadas, o Ruben...
Tem um calendário difícil. Manda lá vir esse calendário.
Tem um calendário dificílimo. Com primeira jornada, apanha o Arsenal em casa, em Old Trafford. Depois, na quarta jornada, apanha o Man City fora. Quinta jornada, Chelsea em casa. E oitava jornada, apanha o Liverpool fora. Nas primeiras 8 jornadas...
4 clássicos em 8 jornadas.
Exatamente. Se o Ruben Amorim conseguir ganhar a maioria destes jogos ou não perder a maioria deles,
sim,
já é um triunfo para esta equipa do Man United.
Já é mais estável do que a época passada.
Ou os jogos em casa, e eu acho que é isto
importante,
que vai acontecer. Os
Old
jogos
Trafford
em casa
ser a
do Man
do
United
tem que ser,
em
tem
Old
que
Trafford,
ser.
Ruben Amorim vai fazer um impacto nesta equipa.
Verdade.
Man United, desta época em Old Trafford... Para as pessoas
não
que apostam
pode ser a
Balbúrdia que
foi o ano passado, Alex.
Exatamente.
É
que, vai ser uma equipa muito diferente.
O Old Trafford era penoso para o Man United.
Exato.
O United, Alex, durante meses não ganhava em Old Trafford. Era vergonhoso para a história do Man United. Eu concordo contigo. Acho que o Man United desta época poderá ser uma equipa, acima de tudo, mais estável. Não só mais ambiciosa, como mais estável. Portanto, mais regular nas exibições e, consequentemente, nos resultados. E há aqui um ponto,
sim,
que foi negativo e que eu acho que pode jogar a favor de Ruben Amorim. Que é o United, ao contrário dos seus principais rivais,
sim,
não tem competições europeias.
Verdade.
E, portanto, os jogadores do Man United e a equipa técnica só têm que se focar de semana a semana a preparar a Premier League.
É verdade.
E, portanto, meus amigos, não há aqui desculpas. O investimento feito para o ataque, Mateus Cunha, Mbeumo, Benjamin Sesko, é um ataque totalmente novo e é um ataque muito melhor do que o da época passada, não há dúvida nenhuma aqui.
E Mbeumo e Cunha são os dois jogadores que já têm prova
de experiência de
Premier League.
Exatamente. E, portanto, com a mentalidade de Ruben Amorim, com o trabalho que me parece a mim muito bem feito, que ele está a fazer, e agora com esta demonstração da direção do Man United, com as novas instalações, parece a mim que o Man United, Alex, com estes fatores todos,
sim,
pode sim, como tu disseste, com mais um reforço para a baliza e um reforço para o meio-campo, aspirar ao top 4.
E já conseguimos
falta
ver
isso.
Duas coisas na pré-época. Fisicamente, os jogadores do
mais
Man United estão muito melhores.
Mais, muito mais.
E também, a nível de balneário, há um entendimento, há mais
ambiente,
felicidade entre
ambiente.
Eles. E há competitividade. É. E é isso que se quer. Há competitividade desta equipa do
sem
Man
dúvida,
United.
Alex.
Mas sim, vamos
falar
aqui...
em competitividade,
aqui,
não é?
Man United Arsenal em Old Trafford. Ruben Amorim contra Victor Gyökeres. Nós decidimos desafiar-nos aqui um ao outro.
Vamos ver, não é?
É verdade. Fazermos aqui um 11 combinado.
É a tua opção
do Man United
e a minha opção.
E do Arsenal.
Em 4-3-3, o Alex vai dizer aquilo que para ele, com os jogadores à disposição de Ruben Amorim e de Mikel Arteta, seria o melhor 11 para o Alex. E eu vou fazer o meu 11. Portanto, é o 11 do Alex entre United e Arsenal e o 11 do Pedro entre United e Arsenal. Alex,
exatamente.
O teu.
Na baliza, Raya. Guarda-redes.
Tu vais com Raya, eu vou com David Raya também.
Defesa de direito, Jurrien Timber.
Jurrien Timber também.
Dupla de centrais, Gabriel e Saliba.
Aí não há dúvidas, é Saliba e Gabriel Magalhães. E à esquerda, Alex?
Eu vou com o Calafiori.
Eu vou com o Dorgu.
Vou com
o Dorgu, quero dar a confiança ao Dorgu. No meio-campo, Alex, meio-campo a 3. Eu vou com o Zubimendi.
Eu vou com Declan Rice, Martin Odegaard e Bruno Fernandes.
Eu vou com o Zubimendi, Declan Rice e Bruno Fernandes.
Exclui faz mais
Odegaard
sentido.
Porque juntei-o contra Bruno.
Faz sentido, faz sentido.
Quero os dois atrás de Bruno. Na frente.
Na frente tenho Matheus Cunha à esquerda.
Tenho Matheus Cunha também à esquerda.
Vítor Gyökeres a ponta de lança. E à direita, Bukayo Saka.
Estamos iguais então, meu caro.
Mas costumo não ter em Boemo.
Eu tenho, a mim também. Aliás, risquei aqui. Olha aqui. Está aqui riscado, bom. Eu vou com Matheus Cunha à esquerda, Saka à direita, Gyökeres no meio. Portanto, meu caro amigo, diz ao teu 11 de trás para a frente.
Não, as pessoas já ouviram.
Não,
as pessoas já
dizer?
Ouviram, exatamente. Mas custou não ter em Boemo neste 11, Pedro. E sim, também Amad Diallo. Outro jogador que devido à tática em 4-3-3 não fazia sentido.
Não incluímos aqui.
Mas se fosse 3-4-3,
era
Amad Diallo,
que estaria ali bem aberto na direita.
Exatamente.
Em vez de Timber, provavelmente.
Mas acho mesmo que Mboemo talvez vai-nos fazer mudar a resposta no final da época.
Eu espero que sim e espero que ele rebente com tudo no United. Acho que tem, como tu disseste, as provas dadas e a experiência de Premier League,
sim,
bem como a presença física e até espiritual. É um jogador com moral, é um jogador que no Brentford, nos jogos grandes, contra as grandes equipas, assumia sempre.
Exato.
Portanto, parece-me que vai chegar a Old Trafford. Olha, ele vai aproveitar o ambiente do Old Trafford, não se vai amedrontar.
Completamente.
Ele vai catapultar-se.
E tanto o Cunha como o Mboemo, nas suas próprias equipas, eram os líderes das suas
eram
equipas.
Eram os líderes, exatamente.
E não esquecer outros jogadores, como o Aidan Heaven, o central que foram buscar ao Arsenal.
Bom jogador.
O Diego Leão.
Acho que pode ser uma surpresa.
O Paraguai. Gosto do Heaven, mas não como titular. Acho que quando o Martínez voltar, a posição
é
dele. Mas o Diego Leão, à esquerda, como opção.
Achas?
Patrick Dorgu e Diego Leão. Gosto muito desse jogador. Por isso,
vamos
sim, é a valorização.
Olha,
conjunta
é o que eu
do coletivo.
Man United, o que é que faz falta? Para além de animar a malta, é Gigi Donnarumma na baliza.
Sim.
Acho que isso era um upgrande, pá, gigantesco.
Sim.
É preciso um clube grande, um clube da por títulos, que tem que ter um guarda-redes que dê 100% de segurança atrás.
Concordo.
Portanto, Donnarumma, se quiser ser ambicioso, já ganhou tudo no PSG e, portanto, saltar agora para o United,
acredito,
acho que sim, acho que era um passo importante para ambos, para clube e para guarda-redes. Portanto, um guarda-redes, um médio-centro, pode ser um Baliba.
E mais um central,
não.
Talvez.
E talvez mais um central.
Mas
portanto, dois, três jogadores
vendas.
E a coisa está a verificar-se fazível para um top 4.
E eu acho mesmo que o Ruben já limpou os jogadores que não faziam bem àquele balneário. Garnacho,
Rashford.
Sancho. Não eram os que ele não queria. Os que não queriam fazer o que o Ruben queria fazer.
Pois, é verdade.
Eram os que negavam. E o Ruben já veio a público que Ruben mostrou aos jogadores que não estavam satisfeitos no balneário o vídeo.
Sem dúvida.
No grupo. E o que ele queria que exatamente fosse feito. Por isso, ser público, isso é fácil. Achei tanta piada.
Meu caro amigo Alex, porque não há uma sem duas... Há aqui um desafio.
Exato.
Mais um desafio de hoje. Aí para casa, para vocês também. E é o mesmo que fizemos, para quem ouviu o primeiro episódio desta temporada.
Sim.
Já sabe, para quem não ouviu, como disse o Alex, vá ouvir e ver. É o mesmo desafio que fizemos para a semana passada para a Liga Portuguesa.
Então vamos fazer
o
aqui.
Melhor 11, o melhor jogador,
é
melhor treinador, melhor talento, jogador surpresa e melhor contratação.
Então, Premier League, melhor 11.
Melhor 11, eu vou Liverpool.
Liverpool, também concordo.
Alex, melhor jogador.
Mo Salah,
acho que vai ser.
Melhor treinador.
Arne Slot.
Pep Guardiola.
Pronto. Melhor talento, estou na dúvida entre dois, diz um.
Com menos de 23 anos, só pode ser um nome, na minha opinião, Florian Wirtz.
Eu vou Wirtz também, eu tinha aqui também, Alex.
Cole Palmer.
Tinha Cherki.
Ah, Cole Palmer, my friend.
Mas Alex,
aliás,
tu desvalorizas Cherki. Tu achas que Cherki não vai fazer a diferença atrás
não
da ponta
de lança? Não acho que é comparado com o Cole Palmer e com o Florian Wirtz.
De talento?
Não.
Bola nos pés e decidir?
Acho que é um jogador espetacular, Pedro. Mas
vamos
acho
ver.
Que Cole Palmer e Florian Wirtz são
ouvir-te.
Um estatuto diferente.
Epá, até agora fui 4 de Liverpool. Eu fui Liverpool, Salah, Slot e Wirtz. Bem, seguimos. Alex, jogador surpresa.
Eu queria meter um Kieran Drewsbury-Hall ali aí para o Everton, que acho que é uma boa contratação, mas mantendo...
Mas era... Atenção, concordo contigo.
Mas mantendo aqui no tema, eu
surpresa.
Vou com Jeremy Frimpong-Liverpool. substituir o Trent.
Surpreender Trent, ou seja, na posição de Arnold.
Exatamente.
Foi um lateral histórico para o Liverpool, naturalmente. Alex, eu aqui na surpresa quis ir por um jogador que eu acho que não é assim tão bem conhecido na Premier League, contratado por um valor avultado pelo Aston Villa. E que não jogou contra o Benfica.
Oh, Guessant.
Guessant.
Bom ponto de lança.
Eu acho que este ponto de lança que o Aston Villa foi buscar ao Nice pode ser um jogador com impacto imediato na Premier League. Ollie Watkins, titular.
Sim.
Parece-me que Guessant, a seu tempo, meus amigos, vai ser muito importante para o Villa. Isto é, se o Villa quer ter aspirações aos lugares europeus, como o ano passado.
Sim.
Se o Villa quiser andar lá em cima, o Guessant, para termos uma noção, não é um goleador, ou seja, não tem números, Alex, fabulosos.
Uhum.
Época passada no Nice, 43 jogos, 13 golos, 9 assistências, mas eu acho que aqui pus como jogador surpresa, porque acho que na Premier não é assim tão bem conhecido. Então é um jogador surpresa.
Sabes o que
é
que eu vou dizer? Eu não meti-o no melhor talento, mas jogador surpresa, porque eu acho que vai ser titular em outubro, novembro, William Estevão. Eu acredito que o William Estevão vai ganhar a titularidade do Chelsea, por isso eu gostava de dizer jogador surpresa, o William Estevão.
Eu gosto.
E agora, a melhor contratação?
É, para mim é Gyökeres.
Concordo.
Porque com Victor Gyökeres, o Arsenal está mais perto de ganhar a Premier League e de fazer uma grande Champions.
Então, Victor Gyökeres vai ter mais golos marcados que João Pedro, que Solanke, que...
Do que esses todos tu queres
dizer. Do que Benjamin Sesko.
Acho que só não terá mais golos marcados do que Erling Haaland.
Mais golos marcados que o Ekitike também?
Sim, acho que sim. Acho que o Gyökeres vai ser a grande referência ofensiva do Arsenal. Acho que o Victor Gyökeres, para além de ser a grande referência ofensiva do Arsenal, é a pedra de toque que faltava a este Arsenal para estar muito mais perto do título da Premier League e muito mais perto de chegar a uma final europeia da Champions League.
Achas que o Gyökeres conseguirá passar os 25 golos na Premier League? Porque isso é um número muito difícil na primeira temporada. Haaland fez história na primeira temporada em bater o recorde de golos. Aquilo foi absolutamente surreal e por isso
sim,
é que ficou em segundo na Ballon d'Or.
Eu acho que o Gyökeres esta Premier League andará entre os 25 e os 30 golos na Premier.
Porque a única maneira que o Gyökeres está no melhor 11 da Premier League esta temporada é se vencer a Premier League, por causa do avançado que tu disseste, Erling Haaland, e as novas contratações, João Pedro e Liam Dalap Chelsea, Hugo Ekitike Liverpool, Sesko Man United e Alexander Isaac Liverpool.
Vamos ver
Newcastle.
Ou não para o Liverpool. Eu só acho que eu só não consigo dizer ao dia de hoje que Gyökeres marcará mais golos do que Salah e do que Haaland.
Não te preocupes,
de resto,
Pedro,
tranquilo.
Há quem diga nos comentários de YouTube, por favor, comentem quantos golos marcados Gyökeres vai marcar e se calhar vão estar referenciados no próximo,
Episódio. Exatamente.
O comentário vai aparecer aqui na tela.
Alex, vamos aqui para o lado, para os nossos hermanos.
La Liga,
que também começará neste próximo fim de semana.
Eu gosto.
E a grande questão é sempre esta: Barça ou Madrid?
Antes de começarmos a temporada passada, o campeão tinha sido o Real Madrid. E eu, no início da época, tinha dito my friend Hansi Flick, eu vi lá a minha mala jogar daquela maneira, eu apaixonei-me, ok? Mas fiquei surpreendido por quão bom Rafinha e Lewandowski jogaram. E também fiquei surpreendido de ver Pedri a jogar uma época inteira sem lesões. Agora, na segunda época, acredito lá a minha mala, com Hansi Flick existe a possibilidade real de nova temporada, Lamine Yamal vence a Champions League e La Liga, vai a uma final do Campeonato do Mundo com a equipa espanhola, vence a Ballon d'Or com 18 anos de idade.
Tumba!
Há uma possibilidade real disto acontecer, Pedro. Número 10, mágico número 10, pé esquerdo, está tudo lá para acontecer,
para
Pedro.
Ponto de ordem à mesa, quando dizes vencer a Ballon d'Or na próxima época,
não é este
ou seja,
outubro,
estás-te a
referir
a vencer
temporada.
A próxima Ballon d'Or
em 2026.
Em relação à época 25-26.
Eu estou a referir Lamine Yamal vencer a Ballon d'Or em 2026.
Da época que vem agora aí.
Se acontecer, será o jogador mais novo a vencer a Ballon d'Or, completamente realista. Na seleção espanhola, Lamine já é o melhor jogador. No Barcelona, Lamine é melhor do que Rafinha e do que Pedri a nível de talento e do que faz em campo. Quem vê futebol sabe que
Lamine Yamal
é completamente
talento,
diferenciado.
Claramente, não há questão. É o maior talento. A minha questão é esta. Acho bem possível isto que tu dizes. Porquê? E lanço o desafio como tu fizeste lá para casa. Se o Barcelona, com Lamine Yamal a ser o craque como foi a época passada, vencer, ou, eu já nem digo tudo, ou a La Liga ou a Champions, e depois a seleção espanhola vencer o Campeonato do Mundo...
Sim.
Ao
sim.
nível que ele esteve a época passada, Alex. Se isto acontece, Lamine Yamal terá que ter a coroa na cabeça.
Que ele já faz a celebração.
Ele já faz a celebração.
Mas pela Espanha, 21 jogos... 6 golos, 8 assistências.
E com a idade que tinha.
Exato, com 18 anos de idade acabadinhos de fazer.
Acabadinhos de fazer este verão.
Mas
é
também Cubarsi e Fermín López, Barça vence a La Liga devido à La Masia. Barça vencerá a Champions League futuramente devido à La Masia.
Para ti esta época é Barça-La Liga?
Acho que o favorito, o Barcelona é favorito a vencer a La Liga
e, o Xabi
e também o favorito a vencer a Champions League, apesar de zero jogos.
Eu gosto de provocar o Alex, vocês sabem, e o teu Xabi Alonso?
Eu acho que o Xabi Alonso precisa desta época para fazer a reestruturação neste Real Madrid.
E então na época a seguir o Real Madrid jogar 100% como ele quer?
Há muitas questões, okay. Rodrigo Góes a sair por 100 milhões, Franco Mastatuano acabou de chegar, Arda Güler acabou de chegar... Há muitas
acabou
indecisões.
Acabou de chegar ao neste caso, o Güler.
Sim. Com
já
o Xabi Alonso.
Estava,
exatamente. Peço desculpa.
Não, mas bem, a ser bem aproveitado é agora com o Xabi Alonso.
E saíram dois jogadores absolutamente fulcrais do Real Madrid nas últimas duas temporadas. Kroos da temporada passada.
E Modric.
Luka Modric, esta temporada. 13 anos de Real Madrid.
É, exato. Modric. Dois jogadores absolutamente históricos.
Exatamente.
Que venceram tudo o que havia para vencer. E naturalmente, Alex, não só espiritualmente, no balneário, como no campo, tinham ainda um papel muito relevante. Eu concordo contigo. Também acho, Alex... e isto custa-me dizer, que esta época para a La Liga o Barça vai com o pé à frente e vai com o pé à frente em relação ao Real Madrid, porque eu concordo contigo, porque vai demorar tempo a fazer esta reestruturação tática de mentalidade e de estilo de jogo no Madrid, por parte de Xabi Alonso, e também em relação ao Atlético Madrid, que mais uma vez reforçou-se muito, está a gastar muito em contratações e eu parece-me que não vai chegar... aos dois primeiros lugares.
Não consegue,
parece-me.
Não consegue, eu concordo plenamente contigo.
E, portanto,
e,
Barcelona não é realista,
e não é realista termos a expectativa que o Atlético de Madrid consegue superar o Barcelona
não
e
acho,
o Real Madrid com
acho.
As equipas que têm neste momento.
Sim.
Mas é isto, recordem-se, Pau Cubarsi, Fermín López, um jogador que não está a titular, porque está Dani Olmo lá.
Fermín é aquele 13º, 14º jogador que entra sempre para várias posições.
Mas que isso há, Pedro, a época passada era esse jogador. Se calhar esta época, Fermín López assume e tornar-se-á um jogador de classe mundial porque ele tem esse talento. La Masia pode fazer isso acontecer.
Mas...
é audaz, mas tem tido essa ascensão. E sempre que é o jogador mais importante da equipa, nos Jogos Olímpicos é nota também, quando Espanha venceu, era o jogador mais importante. Ele gosta de ter essa importância.
Pronto.
Por isso sim. E Gavi, que também voltou, e capitão.
Gavi volta, é verdade. Atenção, Alex, eu volto a dizer,
eu
para mim
muito
o Barcelona não passa à frente
eu
dos
vi
restantes.
Aquele jogo amigável que ganharam 5-0 ao Como e em 4 jogos esta pré-época o Barcelona marcou 20 golos.
Quem esteve muito bem nesse jogo, apesar daquela bola falhada à frente da baliza, foi Rashford. Jogou
verdade.
Muito bem nesse jogo,
mas tinha de marcar aquele gol.
Mas fez uma grande jogada para a assistência para o Rafinha.
Sim,
lembras?
sim, é verdade.
Rashford muito bem. Alex, volto a dizer: Barcelona, Madrid, Real Madrid, Atlético, para mim está assim. Antes de irmos aos nossos.
E digam nos comentários se concordam ou não.
1x2, há só uma questão sobre o Real Madrid que eu quero que abordemos aqui de forma muito rápida: que é titularidade em simultâneo de Mbappé e Vini, jogarão os dois na frente ou jogarão os dois atrás de um ponta de lança?
Eu acho que em simultâneo jogarão, mas o mais importante é quem é que vai jogar atrás deles.
Ou
porque
à frente.
Eu acho que vai ter de ter cinco médios,
então,
quatro
como é,
mínimo.
Como é que vês a acontecer?
Tchouaméni tem de estar, Valverde, Arda Güler.
Concordo, os três.
E agora, o quarto...
Um bem aberto à esquerda, um bem aberto à direita.
Agora, se o Bellingham está presente, obviamente é
o Bellingham.
Mas se não está, eu acho que é preciso aqui algo que nós não vimos ainda.
Ok. Poderá ser Brahim Dias muitas vezes.
Brahim Dias ou o jogador que acabei de referir, que veio do River Plate.
Exatamente.
Que esteve atento.
Vamos ver. Alex, vamos então a este 1x2 desta semana. E mais uma novidade que vamos ter aqui hoje. É que os jogos que nós queremos destacar e, portanto, os jogos em que vamos dar as odds, cá estão eles.
Ui, espetacular.
Portanto, nós dos vários jogos que temos de 1x2, destacamos
com
aqui
estes
três. Podemos
Aston
começar já com
Villa
estes.
Newcastle, como é que tu te sentes aqui, Pedro?
Villa Newcastle, Alex. Premier League.
Meio-dia e meia.
Vem a Premier League, é o jogo do meio-dia e meia, exatamente. Vamos estar colados ao sofá a ver este jogo. Eu vou com X e explico porquê. Porque do que vi das duas equipas, tem grandes reticências em relação a uma e em relação à outra.
E são duas equipas
então,
muito equilibradas.
Muito equilibradas.
O Naemri,
grande
Aston Villa, Eddie Howe.
Eu, como ainda não estou a conhecer bem as duas equipas, e acho que ambas ainda não se estão a conhecer bem, vou com um empate 3-42.
Eu não sei. Se o Newcastle jogar sem o Isaac, eu vou com o Aston Villa. Com o Isaac, eu vou empate. Não, eu vou dizer empate, para ser aqui
vens
democrata.
Comigo, então vamos X.
Mas 3-45, é um jogo difícil
para
ver.
Para o Villa vencer em sua casa 2-22, para o Newcastle vencer no Villa Park 2-95.
Se fosse a apostar, meti o Ames Markham neste jogo.
Ames Markham, sim. É um jogo que vai dar espetáculo e que vai dar golos, concordo.
E aqui o Stuttgart da Bayern, interessante.
Supertaça
Bayern,
alemã.
Como saiu do Bayern, não foi, Pedro? Mas fala-se que o Nick Voltmad, o jogador que eu avisei-te...
Do Stuttgart.
1,98m. Surreal este jogador.
Alex, tu sabes que eu comentei muitos jogos do Stuttgart na época passada. Eu fiquei fã de Nick Voltmad.
Angelo Voltmad. Stiller e Nick Voltmad são dois talentos do Stuttgart que vocês têm de estar atentos.
Têm de estar atentos. E o Nick Voltmad, que é do Stuttgart, defrontará o Bayern.
Exatamente.
Supertaça alemã. Stuttgart-Bayern.
Ou do Stuttgart 5 ou do Bayern 1,52. eu vou aqui com o Bayern, 1,52.
Eu vou ter aqui Bayern de Munique aqui também, vou 1,52 para o empate nos 90, 4,55, mas eu estava na calha para, X ou 2, vou 2 Bayern de Munique, sim.
Ui, e aqui neste próximo jogo, já podem ver aqui.
É o grande jogo da Premier League
Man
esta
United,
jornada.
Man United, Arsenal em Old Trafford, Ruben Amorim, Gyökeres, 4,5 de mim. Este horário é espetacular também.
Alex, eu vou... 3,45x.
Ah, eu achava que tu ias para a vitória do United.
E vou com um golo de Gyökeres.
Eu vou ser audaz.
Gyökeres marca.
Ai, eu quero... O que faz sentido é dizer o empate se eu confio no Man United. Mas eu não sei, eu estou com um feeling aqui. Se eu gostasse deste jogo, dupla possibilidade. No United ou empate.
Mas é um...
Eu vou um... Eu quero dizer, Man United vai vencer o Arsenal em Old Trafford. Vai começar a época com o pé direito. Embuemo, Cunha, Šeško... Façam acontecer, por favor. Façam esta história acontecer.
Eu vou X, 3,45 e vou gol de Gyökeres. Agora, de forma muito rápida, Alex, em 20 segundos, vamos aos outros jogos. Temos ainda em Inglaterra um Chelsea Palace.
Chelsea.
Vou X aqui também. Temos um Mallorca Barcelona em Espanha.
Ah, Barcelona.
Vou Barça 2. Temos um Valência Real Sociedad. Bom jogo.
Bom jogo. Eu vou... Gostei da renovação do Javi Guerra. Empate.
Eu vou Valência, a força de jogar no Mestalha. E para terminar, Athletic Bilbao, Sevilha.
Athletic Bilbao.
Eu vou Athletic Bilbao também. Alex, terminamos em grande, com grandes jogos, com estas novidades que apresentámos hoje. Portanto, já sabem, participem ao longo da semana, porque eu e o Alex vamos elencar alguns comentários com a nossa equipa de produção para passarem ao longo dos temas, ao longo do episódio. Participem, ouçam, vejam, comentem e subscrevam e deem 5 estrelas como o Alex disse.
Estou a ouvir até agora as 5 estrelas do Spotify, exatamente.
Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana para mais um Private Show Betano.
Um forte abraço, pessoal.